Destaque 94.
Opa, de volta com o Destaque da 94 FM, 11 horas e 24 minutinhos, nesse finalzinho do mês, é lógico, Rádio Rio Grande FM sempre trazendo aí um destaque de Lavras e região e sempre preocupados aí com a sua acessibilidade, trazendo equidade, informação, utilidade pública hoje nessa segundona, nessa segunda já fria, né? O clima aí já deu aquela... Abaixou aí os termômetros, a temperatura aqui de Lavras e região já deu aquela queda. A gente recebe hoje a doutora aí, a médica alergista Tatiana Tavares, que vai falar pra gente sobre alergia e, é claro, gente, o imunidade. Durante o outono e inverno aí, as doenças respiratórias são mais frequentes, incluindo aí as que podem ter causas alérgicas. Nós vamos saber sobre essas doenças e esse clima frio, seco, além das infecções virais e bacterianas, são fatores aí desencadeantes para crises. Então, a procura aí pronto-socorro e ambulatórios, consultórios, aumenta nesse período. Mas nem todo mundo tem acesso às informações e a 94.7 Rádio Rio Grande sempre procurando trazer aí informações precisas para vocês ficarem por dentro de todos os assuntos. Nós recebemos aqui a doutora Tatiane. Bom dia, doutora.
Bom dia, gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui conversando com todo mundo.
Obrigada aí por ter aceitado. É uma honra da 94 FM trazer a senhora aqui, que entende do assunto, para falar e trazer dicas aí para os nossos ouvintes nesta manhã tão gostosa, com esse tempo gostoso, passar por aqui, ver esses IPs, né, tão lindos da cidade aqui de Lavras. Doutora, alergia. Quais aí os principais tipos de alergias e como identificar?
Bom, os principais tipos de alergias são alergias respiratórias, né, rinite e asma. A gente pode ter também alergias de pele, como a dermatite atópica e a dermatite de contato e urticárias, que são aquelas placas vermelhas que coçam bastante. Eu posso ter também alergias alimentares, então algum alimento dando algum sintoma, geralmente gastrointestinal, né, diarreia, vômito, sangue nas fezes. Posso ter alergia a medicamento, e aí são quadros mais importantes, tem que fechar o diagnóstico direitinho, porque o paciente pode correr, né, risco de vida, dependendo da manifestação que ele apresentar.
Sim.
Então, basicamente, são esses os tipos de alergia. Como é que a gente identifica, né?
Sim.
Bom, primeiro, manifestando os sintomas. Na grande maioria das vezes, a gente tem história familiar positiva, pai, mãe com algum tipo de alergia, né? Pensando em crianças. São quadros geralmente recorrentes, sempre aparece, principalmente agora no outono e inverno, pensando em alergias respiratórias. E sempre que a gente tiver a suspeita, procurar um médico de confiança para fechar esse diagnóstico direitinho, tratar, né? Diagnosticar, tratar e melhorar a qualidade de vida desses pacientes.
Doutora, então, a senhora falou aí do histórico familiar, né? Então é importante observar isso. O pai tem alergia, se a mãe, ou se o avô, um parente próximo ali. O que causa aí a crise alérgica? A pessoa fica assim, eu tô com crise agora, tô com rinite, tô com isso. Mas às vezes você vê ali que a pessoa não trata, não cuida daquela alergia. O que causa a crise alérgica?
Bom, pensando em histórico familiar, se eu tenho um pai ou uma mãe alérgica, eu tenho 40% de chance de ter qualquer tipo de alergia.
Bastante.
Se o meu pai e a minha mãe são alérgicos, isso vai para quase 100% de chance de eu ter alergia.
Que é isso?
A genética, nesse caso, é muito importante, né? É um fator preponderante aí. Na grande maioria das vezes, o que eu observo é que as pessoas começam a se acostumar com os sintomas. Então, eu respiro mal, eu fico tossindo, meu nariz está escorrendo, eu coço meu olho, eu coço meu nariz. Passo uma vida inteira tendo esses sintomas e fazendo apenas assim, tratamento paliativo. Vai na farmácia, compra um antialérgico, tenta melhorar, sai da crise, volta da crise, vai nesse vai e volta, como se fosse uma montanha russa, né?
Sim.
Cada hora está de um jeito, uma hora está bem, outra hora está mal. O que é importante? A gente procurar mesmo fechar esse diagnóstico através dos testes alérgicos, de exames laboratoriais, enfim, dependendo da história de cada um, né? Qual manifestação, qual sintoma mais incomoda. A gente procura pesquisar o alergista como se fosse um detetive, procurando ver o que é que o paciente entra em contato que desencadeia a crise. A partir disso, se a gente acha o que causa a crise, para o paciente fica muito mais assim, fácil de tratar, porque ele já sabe o que, que é, ele evita o contato com aquilo. Porque a alergia, ela tem um comportamento, ela é contato dependente. Se eu entrar em contato com aquilo que me desencadeia a crise, sim, eu vou ter a crise. Se eu não entrar em contato, eu não vou ter. Então, por isso que é super importante a gente descobrir qual que é o motivo, o que, que causa aquele determinado sintoma no paciente para melhorar a qualidade de vida dele.
É, a gente vê muito, né? A pessoa ali com um vidrinho de remédio, né? Para pingar no nariz. É. Isso é bem comum, né? Ainda mais quando chega o inverno, né? A pessoa está num lugar ali que tem mais umidade, mofo. Então, a crise ali ataca, né?
É, esses descongestionantes nasais,
sim,
são super perigosos a gente usar sem orientação médica, né? Principalmente em crianças. Pode dar taquicardia, arritmia, parada cardiorrespiratória. É, a gente brinca assim que são medicamentos, brinca entre aspas, né? São medicamentos extremamente perigosos e viciantes. Cada vez mais que o paciente usa, mais ele precisa daquilo. É como se fosse uma droga mesmo, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com o uso indiscriminado dessas medicações. Principalmente porque essas medicações, elas são vendidas sem receita médica.
Sim.
Então, o paciente às vezes usa, acha que é um medicamento inofensivo e, na verdade, ele tem diversos efeitos colaterais.
E esse medicamento pode causar também uma alergia medicamentosa,
pode,
doutora?
A gente chama isso de rinite medicamentosa. Ah. Então, tem vários medicamentos que, se a gente usa de forma incorreta, inadvertida, sem orientação, sem prescrição, pelo tempo correto, né? A gente pode, sim, desenvolver sintomas de rinite medicamentosa.
A senhora falou aí de crises, até um ataque cardíaco ali. Então, é grave, né? No caso de uso de medicação sem orientação médica ali. E a pessoa vai usando mesmo porque faz bem, alivia aquele momento ali. Como que o corpo, ele reage a uma crise alérgica?
Bom, a gente tem várias manifestações, né? A mais grave delas é a anafilaxia, que é aquela alergia potencialmente fatal. Se o paciente não for atendido imediatamente, não fizer adrenalina, que é o medicamento básico, né, para tratar a anafilaxia, ele corre risco de vida. Mas dependendo da manifestação que o paciente tem, o tratamento vai ser antialérgico, corticoide, medicações inalatórias, por exemplo, no caso da asma, de origem alérgica. Então, depende da manifestação que o paciente tem, o tratamento vai ser um ou outro. Por isso que é tão importante fechar bem o diagnóstico, procurar um médico de confiança para iniciar o tratamento e melhorar a qualidade de vida. Se a gente trata, a alergia tem melhora importante e o paciente vai viver uma vida bem mais tranquila.
Doutora, a senhora falou aí de qualidade de vida. Vamos falar sobre um pouquinho sobre imunidade, né? Que eu acho que entra nesse patamar aí da qualidade de vida. Uhum. O que é imunidade?
Bom, imunidade é a nossa defesa, o sistema imunológico é a nossa defesa contra os principais causadores de infecções virais, bacterianas, fúngicas. É o que nos protege contra tudo que a gente entra em contato.
Sim.
Então, a gente está com a imunidade boa, influencia em várias áreas da nossa vida, né? E a imunidade está relacionada a todas as doenças e a nossa vida saudável também. Então, ter um sistema imunológico funcionante e funcionando de maneira adequada é extremamente importante.
É a resposta aí da defesa do corpo, né? Do organismo. Doutora, quais aí os sintomas da imunidade baixa? O que, que a pessoa consegue ali perceber no corpo, no organismo, visualmente, que dá para entender ali, olha, a imunidade desse sujeito deve estar baixa?
Bom, então assim, pensando em crianças, a gente tem alguns sinais de alerta que a gente chama para erros inatos da imunidade ou imunodeficiência ou imunidade baixa. Então são infecções recorrentes, febres recorrentes.
Febres.
Uso frequente de antibiótico. Não é esperado que uma criança saudável, que não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, precise usar antibiótico todo mês, por exemplo. Então, todas as vezes que a gente tem uma criança usando de forma frequente antibiótico, tem que acender uma luzinha vermelha que alguma coisa não está correta.
Sim.
Reações importantes à vacina. Quando a gente vacina, a gente pode ter reações comuns, febre, enfim. Mas se a gente tiver, assim, quadros importantes pós-vacina, a gente tem que investigar também o sistema imunológico. Sapinho, que é a monilíase oral, né?
Sim.
Antigamente as pessoas chamavam de sapinho na boca ou em qualquer região do corpo, também é um sinal de alerta. Febres recorrentes, diarreia persistente, dificuldade de ganho de peso, dificuldade de adquirir crescimento na criança, né, estatura, também são sinais de alerta. Pensando nos adultos, a gente tem alguns outros sintomas, né? São febres recorrentes também, uso de antibiótico frequente, quadros, por exemplo, de sinusites de repetição, pneumonias de repetição. Então, toda vez que um paciente interna, por exemplo, na UTI ou interna no hospital e precisa usar antibiótico venoso porque não conseguiu combater aquela infecção, a gente também tem que acender um sinalzinho de alerta de que alguma coisa do sistema imunológico não está funcionando de forma adequada. E esse é o papel do imunologista, investigar em qual componente do sistema imunológico está o erro, aonde que não está funcionando de forma adequada.
Doutora, e como melhora essa imunidade? Como trazer essa qualidade de vida para esse paciente que está com essa imunidade baixa, tanto a criança quanto o adulto?
Bom, primeiro, aleitamento materno, né? Um bom pré-natal. A nossa imunidade começa antes mesmo da gente nascer. Né? Então, pré-natal adequado, evitar tabagismo passivo ou ativo, né? Bebida alcoólica, aleitamento materno, vacinas, fazer as consultas de rotina com o pediatra de confiança ou médico do PSF, né? Médico de família e comunidade, alimentação adequada, exercício físico, sono. Tudo isso vai influenciar em como o meu sistema imunológico vai se desenvolver ao longo da minha infância. Pensando nos adultos, hábitos saudáveis, né? Sono é extremamente importante. Evitar drogas, né? Bebida alcoólica, de forma assim, né? Recorrente. Atividade física, qualquer atividade física é importante para o desenvolvimento do sistema imunológico. O estresse, evitar o estresse, porque quando a gente está estressado, a gente produz um hormônio que chama cortisol. E esse cortisol, ele é imunodepressor. A gente fala que religião também é importante. É uma coisa que diminui o estresse, faz bem, né?
Essa conexão, né, com a espiritualidade.
Com a espiritualidade é muito importante. Então, todos esses fatores contribuem em maior ou menor grau para estabelecimento de uma imunidade eficiente.
Identificou aí, né, alguns sinais e sintomas que a doutora falou, que tanto na criança como adulto. Doutora, quando a população, ela está envelhecendo.
Sim.
Né? A nossa população está envelhecendo. Segundo aí dados do IBGE, a gente vai ter uma das populações aí mais velhas do mundo. O Brasil está aí entre os 10 países. E como a gente vai envelhecer? Isso é bom, né? As pessoas estão tendo
longevidade.
Longevidade aí, né? Tem aumentado aí o tempo de vida do indivíduo. Isso é bom, né? Isso responde também uma qualidade de vida. Mas a gente sabe também que os industrializados, eles aumentaram muito. Na questão do idoso, falando pro idoso agora, qual que é a melhor forma aí de melhorar a imunidade do idoso?
Bom, a gente tem um fator que a gente não consegue mudar, que é a imunossenescência. O que que é isso? É o envelhecimento das células do sistema imunológico, né? A gente envelhece como um todo, e o sistema imunológico também. Mas algumas coisas a gente pode fazer para evitar que isso seja muito prejudicial. Então, assim, idoso também vacina. Né? Não é só criança que tem que vacinar. Idoso também precisa manter o calendário vacinal em dia, né? A gente tem a questão da alimentação. Muito idoso só quer comer sopinha, né? Então, assim, a gente ter uma alimentação equilibrada é extremamente importante, né? E os nutricionistas ajudam muito a gente nesse estabelecimento de uma dieta saudável. Atividade física é outra coisa extremamente importante no idoso. Não só para o sistema imunológico, mas para evitar queda, evitar que o paciente fique acamado, né? Melhorar o deslocamento desse idoso. Então, são coisas que a gente pode fazer para ajudar nesse envelhecimento. Sono adequado também é outro fator extremamente importante. Então, são esses fatores que a gente pode elencar aí como fatores importantes nesse envelhecimento, nessa imunossenescência do sistema imunológico.
Bacana demais. Doutora, vamos dar um giro aqui no WhatsApp. Tem um ouvinte aqui da 94. Bom dia, doutora. Parabéns aí pela programação. Ótimas informações. Meu filho tá com alergia, tá? Até com algumas manchinhas no couro cabeludo. Doutora, vou te passar a foto aqui pra senhora ver agora. Já usei dois tipos de pomada e shampoo. E até agora, nada. Olha, vamos dar uma dica importante.
Pela foto aí, parecem ser lesões fúngicas.
Lesões,
né?
Fúngicas.
É, então é por fungo. Essa aí não são lesões de alergia.
Não é de alergia.
Esse aí eu aconselharia procurar um dermatologista para fechar bem esse diagnóstico.
Bacana demais. Agradecendo aí a doutora, tá aqui também no WhatsApp, falando com as pessoas. É isso aí, doutora. Nós agradecemos aqui pela presença da senhora hoje. Que importante. A senhora falou aí da criança também, né? A doutora Tatiana também é pediatra, né?
Uhum.
Então trouxe essas informações bacanas demais, focando aí nessas crianças também. Essas informações para o idoso, para a saúde do idoso, que é importantíssimo a gente estar olhando para essa geração. E a 94FM está sempre tendo esse olhar diferenciado. Agradecendo a você também que participou lá pelo arroba Rádio94Lavras. Doutora, o seu arroba no Instagram.
É doutora.tatiana, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Uma boa semana para todos nós.
Nós que agradecemos e até a próxima, viu?
Obrigada.
Notícias, entrevistas, informação. Esse é o Destaque 94.